Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares se movimentam para derrubar veto sobre desoneração da folha de 17 setores da economia.
Comissão aprova endurecimento de penas para crime de feminicídio.
Vai a plenário o projeto que facilita a liberação de agrotóxicos.
Boa noite.
Boa noite.
Parlamentares de vários partidos já se mobilizam para tentar derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios.
Ao vetar a isenção, o governo alegou inconstitucionalidade, mas prometeu alternativas após a aprovação da reforma tributária e de outras propostas econômicas. Repórter Érica Christian.
Senadores de diferentes partidos se mobilizam para derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento, que isenta empresas de 17 setores da economia da cobrança de 20% da contribuição previdenciária, em troca do pagamento de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O benefício, que seria estendido até 2027, deixa de valer no dia 31 de dezembro deste ano. O projeto também reduziu de 20 para 8% o recolhimento do INSS para os municípios. O relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ressaltou que o benefício foi aprovado pela maioria do Congresso Nacional.
Da mesma maneira que o presidente da República tem o direito de vetar, o Congresso também tem o direito de também derrubar esse veto. É o que nós vamos trabalhar para acontecer.
Ao citar que o projeto é inconstitucional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar alternativas, como a negociação das dívidas previdenciárias dos municípios após a aprovação da reforma tributária e de projetos que aumentam a arrecadação, a exemplo da taxação das apostas esportivas.
O Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. Quando a reforma tributária ter sido apreciada pela Câmara, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução.
A equipe econômica estima uma renúncia de R$ 9,5 bilhões com a eventual derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de uma força-tarefa para minimizar os efeitos dos incêndios que atingem o Pantanal. Ele afirmou que, apesar das chuvas recentes, as ações no bioma precisam ser contínuas. O senador defendeu a aprovação de um projeto que cria o Estatuto do Pantanal. Segundo ele, a região tem suas especificidades, que exigem medidas próprias para manter o seu equilíbrio e garantir a preservação e a exploração sustentável.
Um outro projeto de sua autoria destina parte do dinheiro do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas para combater desmatamentos, queimadas, incêndios florestais e desastres naturais, com ênfase em ações de prevenção e de monitoramento.
O mais grave é que essa tragédia está ocorrendo enquanto ainda estão acesas memórias das brasas dos terríveis incêndios de 2020. Naquele ano, o fogo consumiu 30% do Pantanal e atingiu mais de 17 milhões de animais. Com as temperaturas cada vez mais altas e chuvas cada vez mais irregulares, e além disso, sem regulamentação adequada sobre os limites das ações humanas, na região seremos atingidos por incêndios cada vez mais severos.
E seguiu para o plenário, em regime de urgência, o projeto que facilita a liberação de agrotóxicos no Brasil.
Pelo texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente, os prazos para o registro de agrotóxicos variam de 30 dias a 2 anos, conforme o caso. Produtos ainda em análise poderão receber do Ministério da Agricultura um registro temporário. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei que facilita a liberação de agrotóxicos no Brasil e concentra no Ministério da Agricultura poderes que hoje são compartilhados com a Anvisa, com o IBAMA e com os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, como a fiscalização e a análise dos produtos. Segundo a proposta, os prazos para o registro de agrotóxicos variam de 30 dias a 2 anos, conforme o caso. Produtos ainda em análise poderão receber do Ministério da Agricultura um registro temporário, desde que já tenham autorização em pelo menos 3 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O relator, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, retirou da proposta trechos como o da anuência tácita, que liberaria o uso do produto se o pedido de registro não fosse analisado em 30 dias. Na opinião do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o projeto moderniza a legislação e garante segurança no uso de agrotóxicos no Brasil.
Ninguém compra pesticida porque acha bonito, porque acha bom aplicar uma dose a mais de pesticida. É muito caro para que faça isso. Nós temos consciência da importância e toda a regulamentação da segurança que devemos fazer para a população que consome os alimentos.
Para a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, o PL dos agrotóxicos dá segurança aos produtores rurais.
É um assunto que, depois de longo tempo debatido nas duas casas, hoje a gente chega aqui, né, a um bom termo, para resolvermos definitivamente a modernização dos defensivos agrícolas no nosso país.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou também pedido de urgência para a votação do PL dos agrotóxicos em plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o endurecimento de penas para o crime de feminicídio. A proposta também prevê análise prioritária e isenção de custas e taxas em processos de crimes contra a mulher.
A proposta do chamado pacote antifeminicídio poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
Relatado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB sergipano, o projeto agrava a pena para o crime de feminicídio e prevê outras medidas para coibir a violência contra a mulher. De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, o chamado pacote antifeminicídio prevê de 20 a 40 anos de prisão para o assassinato de mulher em razão da condição feminina da vítima, como explicou Alessandro Vieira.
Essa será a maior pena privativa de liberdade prevista na nossa legislação penal, o que, por certo, dará grande visibilidade à importância e necessidade de se combater e prevenir esse delito.
A proposta também prevê análise prioritária e isenção de custas e taxas em processos de crimes contra a mulher. No ano passado, cerca de 1.400 brasileiras foram vítimas do feminicídio, mais de 2.500 sofreram tentativa de assassinato e 245 mil tiveram lesão corporal dentro de casa.
E uma correção. Na última quarta-feira, divulgamos aqui no Jornal do Senado a assinatura de um protocolo entre o Senado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública relacionado ao compartilhamento de dados de segurança pública. Mas, diferentemente do que foi dito na matéria, o protocolo não prevê destinação de recursos entre as partes. O acordo firmado trata exclusivamente do compartilhamento de dados nacionais de segurança pública como forma de ampliar as análises dessas informações para a formulação de políticas públicas.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública faz parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa que disponibiliza informações das principais bases de dados sobre a violência contra a mulher e já consolida informações de saúde do DataSUS, de justiça por meio do DataJude, além das informações dos institutos DataSenado sobre a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher.
O mapa foi criado para unificar informações e subsidiar tomadores de decisão quanto a políticas de combate à violência. A plataforma está disponível no site do Senado em www.senado.leg.br/mapa-da-violência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União analisou consulta formulada pelo Ministério da Fazenda a respeito da aplicação das regras para o uso de recursos da União. O governo federal pediu auxílio do TCU para avaliar a possibilidade de aplicar o piso constitucional de gastos nas áreas da saúde e educação apenas a partir de 2024. A medida significa que o governo continuaria cumprindo as regras do teto de gastos em 2023. O regime será substituído pelo novo arcabouço fiscal. O entendimento do TCU é que as alterações devem ser aplicadas a partir do orçamento do ano que vem. Isso porque a Constituição Federal prevê que esse tipo de mudança, que altera o texto constitucional, não é retroativa. Saiba mais sobre a análise em tcu.gov.br.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.